Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, meu pronunciamento vai também na esteira daquilo que foi dito aqui pelos senadores que me antecederam, Cristóvão Buarque e o senador Aloysio Nunes, que com muita propriedade fez uma análise detalhada deste plano de investimento logístico que a em logística que a Presidente da República apresentou em uma grande reunião convocando todos os governadores e ministros de Estado. É impressionante, nobre senador Aloysio Nunes, a capacidade que tem o PT e o governo Dilma em criar factoides ou peças de ilusionismo. Porque aquilo que lá foi proposto, com toda aquela entourage, com todo aquele momento, dizendo que era página virada a crise, e que agora o presidente diz que o momento era, já teve um momento no governo do PT que era uma marola, agora é uma onda, e nós estamos sabendo que isso, dentro da incapacidade de gestão deste governo, vai chegar num grande tsunami, sem dúvida alguma, que é esse quadro que nós estamos alertando e o governo realmente não tem tomado nenhuma providência. Quando o senador Aloysio Nunes fez referência aqui a todos os alertas que foram feitos e os programas anteriormente citados por este governo, PAC 1, PAC 2, essas obras propostas no sentido de melhorar a qualidade de vida da população brasileira, melhorar a saúde, a segurança, a educação, eu faço questão, senhor presidente, de trazer alguns dados que são significativos. Só para fazer uma análise rápida das obras do governo Dilma no PAC 1 e no PAC 2. Ela se comprometeu em 4 anos entregar 10.116 quadras esportivas nas escolas. Entregou 3.300, um terço. Implantar 500 unidades de pronto atendimento, UPA, e que também investiria 2,6 bilhões. Das 500 unidades, entregou 230, menos da metade. Diz também que investiria 5,5 bilhões e que entregaria a todos os municípios 8.694 unidades básicas de saúde. Entregou, esse aí, um percentual maior, 7 mil unidades. Que modernizaria 21 portos. E que, com isto, ela chegaria um investimento de 5 bilhões de reais e, no entanto, investiu 2,48. Que investiria 22 bilhões em obras de saneamento, investiu 5,38, um quarto. Que construiria, senador Blairo Maggi, 4.696 quilômetros de ferrovias. Construiu 227. Menos de um décimo, um quinto. Construiria 7.917 quilômetros de rodovias. Entregou 4.323. Construiria 2.883 postos de polícia comunitária, não entregou nenhum. Construiria 800 praças do PAC, entregou 219. Então, o que nós assistimos é exatamente uma prática de maquetagem muito bem instalada no governo. Eu perguntava ontem ao ministro da Educação que dia este governo vai fazer com que o compromisso da palavra dada, dos investimentos propostos, das melhorias para a sociedade, eles seriam cumpridos e que o ministro da Infraestrutura, o ministro do Planejamento, o ministro da Fazenda, eles não fossem atropelados pelo superministro João Santana, responsável pela propaganda do governo, que é quem dita as normas, quem define o que deve ser falado e, no entanto, sem nenhum compromisso com a realização das obras. Mas nós não estamos falando hipoteticamente, nós estamos provando com os dados aqui em todos os programas de aceleração do crescimento em que a presidente Dilma foi considerada pelo ex-presidente Lula como sendo a madrinha, a pessoa que se ocuparia para que isso realmente pudesse ocorrer. Mas, se isso não bastasse, nós estamos agora assistindo algo mais grave. O que é? Nós estamos assistindo, senadora Aloysio Nunes, e também o senador Blairo Maggi, aquilo que nós e a nossa geração assistiu, que foi um momento extremamente grave da economia brasileira, onde nós chegamos a ter aí uma inflação de mais de 2000% ao ano. Momento em que nós não tínhamos mais como referência a moeda brasileira. Nós acordávamos com um preço e à noite ele já era modificado. Nós convivíamos numa época em que aplicar dinheiro em overnight era melhor do que investir em qualquer setor deste país. A geração de 25 anos de idade, 30 anos, não conhece o verdadeiro malefício de uma inflação. Eles não conviveram com isso. Graças ao quê? A talvez tenha sido a maior conquista do governo Fernando Henrique, que foi exatamente de Itamar Franco, a construção e a consolidação do Plano Real. Passamos por momentos delicados, criamos uma unidade de transição e aí consolidamos uma moeda onde todos nós brasileiros nos orgulhamos no decorrer desses anos em termos uma referência que é o real. De repente, o PT, além de não cumprir os seus compromissos, implantar uma tese populista, demagógica e perigosa, ele comete um crime maior, que é exatamente a destruição do Plano Real. Essa é a reflexão que faço neste momento. Eles estão destruindo aquilo que o Brasil todo apoiou e que foi a grande recuperação na renda per capita do cidadão. A verdade é, o que é fazer o social? É dar o emprego, remuneração digna, mas essa remuneração poder adquirir os bens, poder adquirir a condição de fazer as suas compras no supermercado, poder ter também a oportunidade do lazer, do esporte, da melhoria da sua moradia. Tudo isso só se conquista quando se tem uma moeda forte e quando se tem uma inflação baixa. Ora, o senador Cristóvão Buarque, também o senador Aloysio Nunes, foram unânimes em dizer esse processo que hoje deteriorou completamente. A inflação, ela chegou a um ponto onde todos nós estamos assistindo só na energia elétrica, na residencial, o aumento foi de 58,47%. 58,47%. Por quê? O governo não quis fazer o ajuste. E aí, volto à tese do senador Aloysio Nunes, aí o governo quis utilizar naquela hora, sabendo o mal que faria a todas as distribuidoras, a todos os empresários que investiram nessa área, mas aí veio o lado demagógico, não pensou no Brasil, pensou apenas na sua reeleição. E aí é dita uma medida provisória e diz: vou baixar a taxa de energia elétrica para todas as pessoas e vão pagar 18% a menos. Ocupou a rede de rádio e televisão. Fez um manifesto para todo o país, como fosse o grande, vamos dizer, conquista a baixa da energia elétrica. Senhores senadores, 58,67% de aumento nas residências, nos domicílios, nas casas. Hoje a maior demanda na cidade do interior, Vossa Excelência não sabe, é pedir lá ao prefeito: paga minha conta, que eu não tenho como pagar a conta de energia elétrica. É o caos hoje instalado. O cidadão não tem como quitar a conta de energia elétrica. O combustível também mantiveram a todo custo o preço da gasolina, do óleo diesel, de todos os derivados, sem poder mexer, porque não podia comprometer a eleição da presidente da República. O aumento é de 11%. Aumentaram as facilidades no ABC Paulista para produzir cada vez mais carros e liberar os empréstimos para as pessoas adquirirem. Hoje está a população brasileira com o carnê do carro na mão e não tem como pagar, ele não tem como pagar o IPVA, ele não tem como pagar a gasolina para o carro. E o governo não teve a responsabilidade de investir exatamente em transporte coletivo, que todo o país hoje desenvolvido tem a preocupação exatamente disso, de poder dar boas rodovias, sim, mas transporte coletivo urbano digno. É isso que nós não temos. E o governo, hora alguma, voltou à sua preocupação, mas sim na tese de que precisava ganhar a opinião pública naquele momento, usando o endividamento das pessoas para tirar o Brasil da crise, e na hora que chegasse agora, nesta hora, o governo não quer assumir o seu passado. Agora, isso não, isso aí, infelizmente, ocorreu, é uma crise internacional. Não tem crise internacional nenhuma. O mundo, a economia mundial, cresceu 3,5%. Quem puxou a economia mundial para baixo foi o Brasil, que cresceu 0,1%. Numa nova metodologia, não sei se mantida antiga, não teve um crescimento, foi negativo. Então, esse é o momento que nós estamos preocupados, porque a inflação, ela já chega a 8,47%. Como disse aqui o senador Cristóvão Buarque, nas pessoas que recebem dois salários mínimos ou pouco mais, essa inflação já extrapolou os dois dígitos. Onde é que está sendo comprometido? Principalmente na energia elétrica, na cesta básica, no aluguel e no combustível. Daqui a uns dias, o ministro Mor, o maqueteiro João Santana, vai querer buscar o bode expiatório. Vão querer responsabilizar, senador Blário Maggi, exatamente o setor rural por ter aí amanhã o aumento do preço da cesta básica. Aí sim, é o governo tentando achar responsáveis diante da incompetência que não tem a coragem de assumir. E nessa hora, nós precisamos de ficar atentos e desde já mostrando a toda a população brasileira que todo esse descontrole é exatamente por falta de uma política que seja de respeito a todos os cidadãos brasileiros e onde a meta principal do governo é exatamente se manter no poder. Isso é que está destruindo o país. Essa tese de que pode utilizar de todas as prerrogativas, aí realmente as pessoas podem utilizar a máquina do Estado, inibir todos os outros segmentos da sociedade para reconduzi-la ao poder. Nossa preocupação é que isto que foi mostrado ao Brasil, como esse plano de investimento em logística, não passa nada mais do que um plano de marketing. Esses 69 bilhões, eles significam 0,3% do PIB. 0,3% do PIB. Ou seja, o que o Brasil, o que a presidente cortou, contingenciou, congelou no orçamento, em um ano, como disse Vossa Excelência, é o que ela está propondo investir durante os próximos 4 anos. Mas, se não faltasse isso, nós assistimos também o presidente do, o ministro da Fazenda, dizer que para esses investimentos, alguns, principalmente na área de ferrovia, o BNDES vai arcar com 70%. 70%. Os outros 45% ou 35% de dinheiro público. E eu, então, disse ao ministro, aconselhei o ministro da Educação que corresse no ministro Levy para ver se tinha condições, pelo menos, de recompor o orçamento da educação, que foi cortado em 9,4 bilhões, onde 178 mil jovens não têm hoje acesso ao FIES, aonde o corte na saúde foi de 11,5 bilhões de reais. É o menor, vamos dizer, orçamento em ações de saúde dos últimos anos. É o menor percentual que é aplicado em investimento nos últimos anos, ou seja, o governo da presidente Dilma, o primeiro governo da presidente Dilma, foi o que menos investiu em infraestrutura no país. Ora, diante de uma radiografia como essa, em que nós não estamos aqui falando de hipóteses, nós estamos aqui trazendo dados que são aqueles bem já definidos por esses 4 anos que nós avaliamos diante daquilo que o governo propôs, nós nos preocupamos porque, além de tudo isso, falta o que é fundamental para um governante, que é exatamente a credibilidade. Nessa hora é que preocupa a todos nós. Algum investidor vai ter a coragem de realmente entrar nesse leilão? Senhores senadores, veja bem, naquele momento auge da economia brasileira, com o pré-sal como sendo a solução dos problemas do país, com o presidente Lula sujando a mão de petróleo e dizendo que ali era a solução e que o Brasil não teria mais que importar combustível, nós seríamos grandes exportadores de petróleo. O que nós estamos assistindo hoje é que aquele leilão não foi leilão nenhum. Foi a venda exatamente a um grupo que foi construído nas últimas horas, sob grande pressão, pelos chineses, pela Total e pela Shell. E, com isso, tiveram que fazer ali o leilão do campo de Libra. Criticaram o projeto anterior, que era de concessões do governo. Impuseram partilha. Hoje, a Petrobras está blefada com o pré-sal. Não tem o que fazer com o pré-sal. Ela não tem como marcar com os 30%. E ela foi hoje totalmente destruída naquilo que ela era referência internacional e orgulho para todos nós brasileiros, que é exatamente a pesquisa e a capacidade de exploração em águas profundas. Senhor presidente, disseram que teremos aí 5 leilões este ano. Quem vai acreditar em um governo que altera as regras, que impõe medidas provisórias, que destruiu todas as distribuidoras de energia do país, que propõe aos empresários a desoneração da folha de pagamento e terminada a eleição, faz exatamente o contrário, uma medida para retirar todas elas, todas as desonerações, que pensa exatamente em poder cada vez mais se usufruir da boa-fé do cidadão, mas que hoje já não goza mais dessa credibilidade. E para encerrar, senhor presidente, é dizer que nesta hora, com toda essa maquetagem, com toda essa peça de ilusionismo, até com toda essa novo viés do governo, será muito difícil de recuperar a sua credibilidade. A presidente disse que não podem transformar o Levi em Judas. Tem toda a razão, até porque não tem culpa alguma. Ele não mudou o discurso. Quem mudou o discurso foi a presidente da República. Ora, infelizmente, e um homem muito inteligente e habilidoso, quis, naquele momento, tentar reparar essa falha enorme e disse que o Levi estava mais para Jesus Cristo. Ora, realmente uma comparação infeliz. Mas o que nós temos a dizer, senhor presidente, é que nós estamos imensamente preocupados com o caminho com que o Brasil está trilhando. Eu insisto na tese de que, realmente, se a presidente Dilma tivesse muito mais uma visão de Brasil e de compromisso com a nação, um gesto de poder convocar novas eleições, mostrar à população brasileira, não em forma de conta-gotas, as crises e os escândalos que estão ocorrendo, mas que mostrasse de uma maneira ampla e aberta a realidade do governo brasileiro, nós teríamos aí condição para que o próximo presidente da República, mostrando que o remédio é amargo, as cirurgias serão cirurgias, mas que seria a maneira de salvar o Brasil. Acredito que a população brasileira estará disposta a fazer essa cota de contribuição para reerguer essa nação. Do contrário, senhor presidente, ninguém admite ter que abrir mão de seu salário, do seu emprego, da sua aposentadoria para um governo que não sabe aplicar o dinheiro corretamente e muito menos tem competência gerencial. Muito obrigado, senhor presidente. Era o que tinha a dizer.